Público da Ordem é o recurso ordinário 1132, dígito 57, do ano 2019, da 7ª Vara. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Após o voto do relator, foi vista a desembargadora Eliana Arucha. Quem preside o julgamento é a desembargadora Anne Nojosa, em razão da vinculação da desembargadora Eliana Arucha com pedido de vista nos autos. É o 35 da ordem, recurso ordinário 1132, dígito 57.
Pois não, doutora Eliane.
Pois não, doutora. Então, eu estou também, mesmo após o pedido de vistas, eu continuo acompanhando o relator, inclusive quanto à majoração do valor da indenização para R$ 23.000. O juiz de primeiro grau, mesmo tendo considerado que os danos à saúde psíquica da trabalhadora foram de natureza leve, afirmou que ela se dividia entre o trabalho na empresa e os cuidados que ela tinha com o filho, especial dela, porque contribuiu para que desenvolvesse um estresse emocional e ordem pessoal bem grande, segundo o juiz de primeiro grau. É claro que, embora não se desconheça que os problemas psicológicos da trabalhadora tiveram origem, provavelmente, uma grande parte deles, desse problema emocional deve ter se originado realmente da condição especial do filho dela, né? Já que a testemunha esclareceu que via reclamante chegar ao trabalho chorando, por conta da condição do filho, não deve ser realmente fácil, a mulher ter que trabalhar, ter que deixar um filho com problemas em casa. Então, de qualquer modo, o filho, claro, que contribuiu isso, não tenho dúvida, mas o trabalho desenvolvido na reclamada também contribuiu de uma forma muito forte para o agravamento da doença da trabalhadora. Então, o trabalho era desenvolvido em um ambiente fechado, de vidro, na prova de bala, né? Lidando a trabalhadora, ela lidava com dinheiro, que por si só já favorece o desenvolvimento de transtornos de ordem psicológica. Esse pessoal que trabalha nessa empresa, eu tive contato com eles muitas vezes quando eu era juíza do primeiro grau, e eles têm uma pressão psicológica muito grande, eles sofrem uma pressão psicológica muito grande. Então, o medo de ser vítima até de um assalto, de morrer, enfim, é uma situação difícil, pela própria condição do trabalho. E a empresa reclamada, mesmo sabendo da situação difícil que a reclamante tinha, né, ela não adotou nenhuma providência, não ofereceu nenhuma assistência psicológica para a trabalhadora, que pelo menos pudesse minimizar, né, diminuir um pouco essa situação de estresse que ela vivia. Então, que ela viveu durante todo o trabalho, né? Ela trabalhou 6 anos, ela trabalhou mais de 6 anos, né? Ela trabalhou de 5 de março de 2013 a 18 de 11 de 2019. Por isso que eu estou acompanhando o relator.
Não, doutora Eliane, só em fazer, porque eu estava no sentido de negar provimento, mantendo o valor da condenação estabelecida na sentença. Doutor Laerte, que está divergindo, majorando para 23 mil reais.
Eu ressalto que de início o senhor apontava 23 mil, mas acolheu a divergência.
Eu voltei atrás, porque eu fiz uma releitura e, pelo laudo pericial, eu não senti assim, que a empresa tivesse uma restabilidade assim, bastante forte, direta, para os transtornos psicológicos sofridos pela reclamante. Essa até que a reclamante tinha um problema familiar grave, que era um filho com autismo, né? E o ambiente onde ela trabalhava era um ambiente fechado em razão da própria peculiaridade do serviço. Ela trabalhava dentro de um local onde você tinha manuseio de dinheiro, né? De milhões, até falando de milhões, que se contava dinheiro e tal, ali, guardados. E, claro, aquilo não podia ser feito ao ar livre, né? Ali aberto, com pessoas passando. Tem que ser um lugar fechado, hermético mesmo, para que ela pudesse desempenhar essa atividade. Eu particularmente não vejo como você entender que a empresa foi tão negligente pelo fato dela trabalhar nesse tipo de ambiente, quando era uma coisa necessária por conta da própria atividade empresarial, para a empresa de vigilância e segurança. Por isso que eu não vi assim, com essa vida assim, em termos de assédio moral. Eu não vi realmente nesse sentido. O perito é que relata algumas coisas, mas eu não vejo um perito como suficiente para ser testemunha de situações de assédio moral. Por isso que realmente eu fiquei um pouco realmente com certa restrição quanto a essa questão da majoração. Mas, claro, aí o orçamento aí está entendendo nesse sentido. É só para destacar a minha posição.
Eu acho que foi muito tempo...
A Daiane está desligada.
Eu não voto, mas como eu tinha colocado a minha divergência aqui, mantendo o valor da sentença, eu vou, pensei da mesma forma de doutor João. O problema dela realmente é sério, com certeza, mas a empresa não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. A questão de oferecer tratamento psicológico não é uma coisa tão simples, porque não é todo mundo que quer se submeter a um tratamento psicológico. É questão, a pessoa que precisa e que tem uma disponibilidade a aceitar um tratamento psicológico, procura. A empresa não teria essa responsabilidade e essa obrigação de oferecer isso à empregada, mesmo porque poderia ser até mal interpretada. Então, a questão psicológica, tratamento psicológico, é uma coisa muito, muito sensível para o empregador estar oferecendo assim a uma pessoa, a uma empregada, que ele sabe que tem problemas e que seria útil essa ajuda psicológica, mas não cabe a ele, cabe à empregada se dispor e se disponibilizar a ter essa ajuda. Eu mantenho, assim, se fosse ter meu voto aí, a minha divergência seria para manter esse valor da sentença. Mas, então, é por maioria, não é, doutor João?
Doutor Laerte, falta o doutor Laerte.
Doutor Laerte.
Não. Pois bem, nós estamos diante de uma empresa de grande porte, com atuação em vários países. Por onde a gente passa nos aeroportos internacionais, a gente encontra a Prosegur lá presente. Então, a empresa que tem um contingente enorme de trabalhadores, poderia, através do seu setor social, da sua assistente social, ter prestado um serviço junto à reclamante. Aí a função social da empresa, deslocá-la daquele ambiente. Foram longos e longos anos de trabalho no ambiente que o senhor perito descreve aqui ao requisito de número 3 do ID F7CC39, página 4. E eu não tenho como desconsiderar esses argumentos postos aqui pelo senhor perito. E por isso que eu peço o vênia ao doutor João para manter o valor inicialmente posto por ele no voto de R$23.000.
Eu estou
pedindo vênia no tocante para afastar, né, a condenação da reclamante, que é beneficiária da justiça gratuita, no pagamento dos honorários.
Mas nesse ponto eu vou acompanhar o colega.
Não, nesse conto eu estava acompanhando.
Isso já fica resolvido. É a questão dos 23 mil de indenização. Essa empresa realmente, essas empresas de segurança, eles trabalham em condições de muita pressão. Poderia sim a empresa ter feito alguma coisa. É claro que a questão do filho dela, ainda mais, eu acho que apresenta para a empresa um atendimento que devia ter sido mais especializado a essa funcionária. Eu vi questões de empresas de segurança expondo fotos das pessoas que morreram nos assaltos. Estavam lá os colegas todinhos mortos. Eles tinham que ver todos os dias aquilo. É uma pressão muito grande. Claro que isso não está aqui nesse processo, mas a gente sabe que esse pessoal que trabalha nessa condição vive de noite assombrado, dormindo mal. Eu já tive um trabalhador que disse a mim que não ia para o trabalho angustiado e que deu graças a Deus que não foi demitido. Porque era um sofrimento muito grande, todo mundo desconfiando deles, eles com medo de um assalto a qualquer local, em qualquer local. Quer dizer, em si, o risco é muito grande do trabalho. É claro que é a condição da empresa, ele sabia quando aceitou, claro, sim. Mas a empresa tem uma função social, que é muito falada, é muito pouco utilizada. Mas por isso que eu acho que deve ser 23 mil mesmo.
Mas, Dalgisa, eu também vou ter meu voto na questão da concessão do benefício da justiça gratuita, de ofício também. Eu entendo igual a do Laerte, que é possível. A concessão.
Mas isso aí, mas veja bem, doutor, eu não posso votar. Não há nenhum pedido. Foi condenado, mas não há pedido em recurso, né?
Exato. Mas de ofício aqui, eu
entendo que é. Então, João, no caso, o senhor vai ficar negando provimento de ofício.
Sim.
Em razão da inconstitucionalidade do 791, parágrafo 4, afastar a condenação.
Tá. O acordo permanece com o senhor, né?
É. Só alterar a questão do valor.
Tá.
Majoração.
Cícero, poderia dar uma explicação com relação à questão do, do valor? Manter, ficou em 10 mil ou 23 mil?
23 mil.
Tá certo, muito obrigado, excelência.
Agora vamos ao 14 da ordem. 14